Até aqui, você já conseguiu ter dimensão da responsabilidade do nosso trabalho e que ter uma empresa não é para qualquer um e que nem dá para ser de qualquer jeito, né? Por isso, para você não viver perdido no meio de várias anotações que também vão se perder com o tempo, deixa eu te mostrar algumas maneiras mais simples de você começar a organizar a situação aí da sua empresa, tendo controle dos pagamentos, cadastro dos clientes, planejamento de lucro com produtos e, principalmente, reserva financeira. É agora que ou vocês vão me amar de vez ou me odiar de vez. Que é muita planilha, mas eu juro que é pelo bem da sua empresa. E também essas aqui são opcionais. Então, se você não gostar, não se identificar, tá tudo certo também, porque aqui é só uma sugestão para uma organização financeira e de pagamentos e de clientes, né, maior. Só que você pode ver se isso funciona para sua empresa ou não. Então não precisa me odiar. É só uma sugestão. E tem gente que já usa outros aplicativos ou vai usar tipo CRM, que já cadastra cliente, já tem fluxo financeiro tudo junto. Então tá tudo certo. Eu só quero mostrar mesmo para quem não se adaptou de outras formas, como por exemplo, quando eu comecei na fotografia, eu fui fazendo muito, montando as minhas planilhas de forma muito intuitiva, vendo vídeos, mas nada como eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Faz isso, faz aquilo. Eu nunca tive esse direcionamento. É, por falta também de ter escolhido cursos que falavam sobre isso, eu não conheci nenhum na época, enfim, depois eu criei meu próprio jeito, me adaptei a ele. Eu achava antes que eu era meio old school, sabe? De ficar usando planilha, enquanto já tinham outros vários aplicativos e tal. Mas depois eu fui conversando com outras pessoas que usam aplicativos e não se adaptaram e voltaram para planilha. Então, é muito do jeito de cada um, sabe? Então, se você se adaptou melhor com algum outro programa, ou, cara, a planilha tá meio confuso ainda, vou pesquisar sobre programas, tá tudo certo. No grupo vocês podem falar sobre isso, enfim. É só porque aqui eu vou mostrar um jeito, se vocês quiserem fazer aí do zero também, usando essa planilha como base, tá bom? A primeira planilha adicional que eu queria mostrar para vocês é a de meta de vendas. Lá na planilha de precificação, lá na planilha financeira, né, que a gente analisou os gastos fixos e variáveis da empresa, os gastos fixos e de estilo de vida, a gente chegou em um número, né? Esse número, a gente até fez aquela matemática básica lá de, para ter o faturamento de R$4.000, eu tenho que fazer no mínimo 10 trabalhos a R$400, né? Só que, às vezes, você vai vender o ensaio a R$400, mas você vende festa infantil a 800 e você também trabalha com produtos, né? Vamos colocar que você trabalha com álbuns, beleza. Você entende que a precificação de cada um desses trabalhos é diferente? Você vai mandar um orçamento de 400, outro 800 e o álbum é 500. Então, para aquela conta de 10 trabalhos a R$400, meio que não fecha. Você não ganha ainda mais clareza, quer dizer, a conta fecha, né? Mas você não tem clareza de quanto você tem que vender de cada tipo de trabalho, né? Então, por isso que eu criei uma planilha super simples de meta de vendas, para que você consiga olhar a multiplicação até chegar no seu faturamento ideal. Tá? Então tá aqui, ó, valor total para as contas fecharem. Quem já tá cobrando mais do que o preço que deu lá na planilha financeira, né? Chegou lá, tem que, para pagar as contas, tem que ganhar R$4.000, mas você já viu que você quer ter por mês 3 mil de lucro, pronto. Isso já tá definido na tua vida que você quer tirar 1.500 para você a mais e que você vai conseguir, de acordo com o que você já tem feito hoje. Então você já tem esse planejamento, né? Você já tá conseguindo ter essa previsibilidade de que, pô, R$3.000 a mais do que o que eu preciso para pagar a conta, eu sei que eu consigo. Beleza, aí você vem aqui e coloca R$7.000, que é para as suas contas fecharem e lucro, né? Eu coloquei conta fechar aqui só porque vocês vão usar essa mesma base. Então, para quem já pode ter lucro, ótimo, coloca o valor com o lucro. Quem não tem lucro ainda, coloca o valor para conta fechar ou um meio termo, né? Com um tiquinho de lucro, mas sem ainda aquele lucro que você quer. Então, beleza, aqui eu coloquei contando o quê? Deu R$4.000 para as contas fecharem e você quer ter 3 mil a mais, sua média de faturamento ali, vamos dizer que já está em 6 mil, 6.500, você quer, tipo, meta 7 mil por mês, todo mês, beleza. Por mês, todo mês, ficou ótimo, né? Mas vocês entenderam. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma abinha, né, dos tipos de trabalhos.
que você tem. Então, eu coloquei ensaios, independente se é ensaio de gestante, ensaio de feminino. Vamos considerar aqui que você cobra tudo igual, tá? E se você trabalha com pacote, aí você vai ter que fazer um pouquinho diferente. Você vai ter que vir aqui e botar, ó, inserir um abaixo, tá? E aí você vai colocar de novo, vai fazer a matemática aqui igual, colocando, tipo, se eu vender o meu pacote 1, se eu vender o meu pacote 2, quantos pacotes 3 eu tenho que vender? Evento, se eu vender festa infantil eu ganho tanto, se eu vender casamento eu ganho tanto. Então você vai ter que acrescentar aqui, eu só tentei simplificar, caso a sua precificação seja toda igual para todos os tipos de trabalho, né? De ensaio, de evento e o preço de álbum, vamos contar que seja um só. Mas se você tem outros tamanhos de álbum que tem um preço muito diferente, você pode colocar aqui também o tamanho de cada um deles, tá? Por quê? Qual é a intenção dessa planilha de metas? É você conseguir visualizar quanto você tem que fechar de cada tipo. Então, aqui eu coloquei, se eu fizer 6 ensaios cobrando R$400, isso me dá R$2.400, né? Para o faturamento da sua empresa. Só que isso ainda não paga, não chega lá nos 4 mil. Então, você não pode só, entre aspas, né, só vender R$2.400. Você tem que vender mais do que isso. Mas você já conseguiu ver aqui na sua organização que cada vez a gente vende uma coisa, né? Às vezes é mais evento, às vezes é mais ensaio e tal. E aí você pode vir aqui e falar, cara, se eu fizer 3 eventos a R$800, eu já ganho mais R$2.400. Beleza? Então foram R$2.400 fazendo 6 ensaios a R$400. E ó, se você mudar aqui, ó, você vai colocar o seu número e a quantidade de trabalhos, tá? Isso aqui é pra você ir testando, é pra você desenvolver meta. Não é pra você fazer isso depois que já tiver fechado com os clientes. Não é pra tipo, ai, fechei esse mês 2 ensaios e 3 álbuns. Não, é pra você falar assim, o próximo mês eu vou fechar 6 ensaios a R$400, 3 eventos a 800 e 5 álbuns a R$500, tá? E aí você vai colocar a sua precificação. Então, se você cobra R$600 numa sessão e você quer fazer 4 por mês, pô, por coincidência acabou dando R$2.400 aqui de novo, né? Mas vamos supor que você vai fazer 10 ensaios no mês. Pronto, só de ensaio deu R$6.000. Então, você já até passou do seu faturamento. Só que aí, esse mês não vou fazer, não vou fazer nenhum evento. Quero dar uma... Não tô cansada de evento, ou não tô fechando muito e tal. Vou fazer um casamento só, vou fazer uma festa infantil. Beleza, você fez um a R$800, isso deu R$800. Então você tá equilibrando aqui. Não vou vender nenhum álbum, porque tá fraco esse mês de álbum, não vou. Ó, R$500. Pronto, você voltou, já passou aqui o seu faturamento. Então, é esse teste de conta que eu quero que vocês façam, mas não é pra fazer depois que já tiver fechado. Isso aqui é o seu planejamento, tá? É pro que vem pra frente. Então, você vai colocar aqui a sua meta. Agosto eu vou vender X ensaios. E aí, você vai também, cara, conseguir, coloquei aqui como meta 6 ensaios, mas eu fechei 8. Ou seja, isso te dá uma aliviada de fechar algum evento, por exemplo. Então, se você fechar 2 eventos, você já consegue visualizar que, tipo, o que você ganhou aqui em 2 ensaios a mais, já colocou no lugar um evento, digamos assim, entendeu? Que aí a conta aqui vai continuar fechando, show? E a mesma coisa com álbum, às vezes você, tipo, fez uma ação, divulgou muito bem os seus álbuns, vendeu 10 álbuns, ou seja, não preciso pegar tão pesado aqui nos ensaios, eu ia fazer 6, era a minha meta. Mas se eu conseguir a meta, ótimo, eu tenho faturamento muito alto, vou ter lucro, ótimo, perfeito, vou viajar. Já resolve qual é a leite que você vai comprar. Mas se não tá dando, você volta aqui na sua planilha de metas e você consegue ver onde você pode ficar um pouco mais tranquilo ou onde você tem que acelerar, tá bom? Então essa planilha aqui é só pra te facilitar com esse monte de pacote, com esse monte de tipo de produto e quanto você tem que vender de cada um e quanto você vai correr atrás de vender cada um, entendeu? Porque se você já tem uma média de eventos e ensaios por mês, você sabe que você tem que dar um gás aqui nos produtos, que ele vai te ajudar a chegar no seu faturamento, entendeu? Então você sabe até onde tem, pra onde, né, tem que ir mais o seu marketing esse mês, ou pro próximo mês, né? Porque o que a gente divulga hoje, a gente não vende pra semana que vem. A gente tá, ó, desenvolvendo conexão com os nossos clientes, a gente tá pensando nossa agenda lá na frente. Então quando a gente divulga isso, a gente não tem que pensar que a gente vai vender hoje, agora. A gente tem que pensar mais a longo prazo, tá? Então isso te ajuda a definir mesmo a sua rota de divulgação também. Uma outra planilha que eu queria te mostrar, que pode te ajudar a entender sobre o lucro dos seus produtos, é essa planilha daqui, que tem duas abas. A primeira é a de catálogo de produtos, para você pensar no valor de venda dos seus produtos, o que você for trabalhar. E a gente tem uma segunda abinha aqui, que é para você identificar quanto você lucrou por venda de cada produto, tá? Isso daqui é só um controle. Você vai ter também uma planilha de pagamento. Não é a mesma coisa. Não é para anotar em uma e não anotar na outra. Aqui é para, se você quiser, anotar nas duas, para você ter conhecimento de quanto você lucrou só com o produto. Então, é tipo uma subcategoria da sua organização, tá? Então, o que que eu quero primeiro, né? Essa planilha aqui. Nessa parte de catálogo de produtos. Às vezes, você vai trabalhar com álbuns, caixas dos álbuns, quadro, imã de geladeira, vai trabalhar com caixa de foto revelada. E aí, você fica perdido, né? Você monta lá seu PDF de orçamento e depois você nem lembra quanto que tinha de lucro em cada produto e tal. Então, isso daqui é um catálogo seu, não é para o cliente. É um catálogo seu para você definir e entender quanto você tem de custo básico e por quanto você precisa vender para ter lucro aquele material, tá bom? Então, o que que eu te recomendo de você fazer aqui? Eu coloquei essas abas, né? Primeiro, produto, então se é álbum, se é caixa de foto revelada, se é a caixa do álbum, se é quadro, se é imã, todos os produtos que você quiser trabalhar, banner, ou enfim, se você só trabalhar com álbum, bota os três tamanhos aqui dos álbuns, tá? Que você for trabalhar. Aqui eu coloquei fornecedor também, se você quiser apagar essa coluna ou acrescentar a coluna, você sempre tem a liberdade de vir aqui, ó, inserir coluna à direita, inserir coluna à esquerda ou excluir coluna, tá bom? E a mesma coisa aqui no excluir linha, tá bom? Se você segura aqui no número, você apaga a linha, se você segura aqui na letra, você apaga a coluna, tá? Então, você coloca aqui o nome do seu fornecedor, se você quiser ter esse controle, ou até mesmo para comparar fornecedores, essa planilha aqui também é muito boa para isso. Às vezes você quer trocar de encadernadora, e aí você vai conseguir ver que tem uma que tem uma qualidade muito boa, às vezes até superior à que você está trabalhando hoje, e o custo de produção ou o custo de frete é menor. Ou seja, você consegue, mesmo que 20 reais, né, aumentar ali o seu lucro mudando de fornecedor. Então, é para essas comparações também, que facilita ao invés de ficar anotando no papel. Dá no papel também, né, mas criei a planilha para facilitar aqui a vida de vocês. Aqui o tamanho, né, ou por exemplo, caixa. Pô, a caixa de todos os álbuns tem o mesmo preço, tá? Então, você coloca aqui todos, ou enfim, se for um quadro, quadro de quantos centímetros. Tipo, aí eu coloquei aqui, né, gramatura e a quantidade de páginas. Mesma coisa, modelo tal aqui pra caixa. Então, é o tipo, ou por exemplo, ah, esse quadro aqui, ele é redondo e de madeira. Então, ele me custa tanto. A gente vem pra essa aba aqui e você vai lá no site do seu fornecedor, no catálogo do seu fornecedor, e você vai ver que o álbum 15 por 15 desse fornecedor, com essa gramatura, com essa quantidade de páginas, te custa tanto. Aí você vai colocar lá que custa R$300. E aí você vai começar a pensar no seu valor de venda dos produtos. Então, ah, me custa R$300, eu quero mais do que dobrar o preço. Então, eu vou colocar R$700. Ou então, ah, não, acho que eu não consigo vender para os meus clientes ainda, mas eu também não posso ficar sem nenhum lucro. Então, eu vou vender ao invés de... Não vou vender a 300, né? A 350, senão isso a longo prazo te desgasta, né? Mas você pode vender a 450. E aí, essa planilha aqui já tá automatizada também para te dar o valor final, né? De R$300 vendendo a 400, sobrou 150 para pagar a sua mão de obra. E aí, você vai vir para a abinha de custo. Nessa aba aqui de custo, você vai olhar... Você vai somar tudo que envolve a produção daquele álbum. Aqui eu coloquei o fornecedor tal, mas você pode colocar outros detalhes também, além da encadernadora, caso você terceirize alguma coisa, tá? Então, às vezes, você tem uma capa que te custa R$60. Você vai colocar aqui no custo total. Então, é a capa, é o frete, né, da encadernadora para sua casa, é o custo de embalagem desse álbum ou o correio desse álbum da sua casa para a casa do seu cliente. Então, você tem que ver esse custo total, tá bom? O que eu coloquei aqui de fornecedor era só para te dar um guia, caso você queira comparar fornecedores. Mas é muito importante que você tenha anotado aqui o custo total para você chegar no seu preço de venda, tá? Por isso que existe essa planilha aqui também. Então, o fornecedor ali te custou, sei lá, R$200 para vender e tem mais R$100 desses fretes, de você terceirizar a capa ou de você terceirizar toda a diagramação, tá? E aí, às vezes, você vai pensar, eu quero ganhar mais do que o dobro, né? Mais do que 100% do valor de custo. Então, eu vou vender a R$700, a R$800, a R$900. Aí você vai anotar aqui por quanto você vai vender e essa planilha já vai te dar quanto você teve de lucro, né? Ele já vai fazer essa matemáticazinha aqui de 700, que foi o valor que você vendeu, menos 300 que você teve de gasto, né? E aí a mesma coisa você consegue também aqui ir testando. Às vezes você vai falar, Isis, não consigo vender meus álbuns ainda a 700. Meus primeiros 10 clientes que fecharem álbuns, eu não quero ter prejuízo, mas eu vou vender sem ter tanto lucro assim. Beleza, você vai vender a 450, supondo. E aí você vai ter aqui anotadinho que você vai ter R$150 de lucro por álbum vendido, tá? Então isso te ajuda muito a ter essa clareza. E também aqui a planilha já está programada para se algum dia você vender, se você estiver pensando, né, em vender uma coisa, que para mim não faz o menor sentido, mas eu coloquei aqui na planilha, você vender álbum por menos do que o que te gerou, o que teve de custo, né? Porque às vezes você tá tão desesperado para vender um álbum que você fala assim, cara, eu vou tirar do dinheiro da minha empresa, o dinheiro do meu bolso, né, do meu caixa, para investir nesse álbum e eu vou vender pro meu cliente a R$300, a R$250, uma coisa que eu vou ter R$400 de custo, mas eu quero poder divulgar, receber esse material aqui, gerar esse desejo. Então você não tá fechando a sua conta, claro que se você conseguir vender pelo menos, né, pelo preço de custo, melhor. Mas às vezes eu entendo que pode ser estratégico, e se você tiver com caixa na empresa e quer começar a trabalhar com algum produto, você pode vender ao seu cliente sem ter mostruário, por um preço mais em conta, para esse material chegar para você, você poder tirar foto, você poder, né, valorizar ele, esse produto, fazer vídeo, e aí entregar para o seu cliente, receber o feedback do cliente, porque isso vai impulsionar outros clientes a comprar também. Então, por enquanto, você vai ter esse negativo aqui, mas depois vai começar a melhorar, tá bom? Então, aqui, eu fiz até a segunda aqui, né? Lucro por venda. Então, aqui é onde você vai colocar o nome do cliente, exatamente qual foi o que você vendeu, se teve custo de lâmina extra, tudo. Mas essa daqui é só para você catalogar, tá bom? Então aqui eu dei o exemplo já de você querer vender para o seu cliente, mas aí já seria uma coisa para você anotar aqui nessa planilha, tá? Nessa daqui é só para tipo, pô, é burrice vender a R$250 com um custo de 400, porque você vai ficar no negativo toda vez que você vender esse produto, você perde R$150, tá? Então aqui é para você, só coloquei mesmo para vocês poderem ver que essa planilha, ela já vai ficando verdinha ou vermelha se tiver a menos, tá bom? Então você vai colocando aqui todos os seus produtos e vendo por quanto você quer vender. E às vezes é caixa de foto revelada. Ah, você vende as fotos reveladas a R$1,50 e você compra por R$1? Faz esse cálculo aqui, porque cada foto revelada tem 50 centavos ali de lucro para você. Então, no pacote todo, quantas fotos são, quanto que isso te dá de lucro, tá? É mais para você se organizar mesmo e entender quanto cada produto seu te traz de lucro por venda e também para você planejar, às vezes, até mesmo, odeio essa palavra, mas um desconto, uma promoção, né? Sabendo qual é a sua margem, né? A sua porcentagem de desconto, mas eu não usaria esse termo, só tô falando aqui para vocês nas internas. Eu faria como uma oferta especial, uma oportunidade única, né? Outros termos, sem desvalorizar o seu trabalho. E aí aqui essa outra aba é para quem quer anotar, pelo menos por um tempo, né, quanto que conseguiu vender de produto com tudo. Então, por exemplo, às vezes você teve ali a cliente Mariana Reis, tá bom? Aí você vendeu um álbum para ela 20 por 20. Vou colocar aqui, álbum 20 por 20. Detalhe. Aí você pode, enfim, você vai colocando aqui os detalhes, né? Às vezes é capa fotográfica, capa de madeira, foi isso, foi aquilo. Você vai colocar o detalhe. Ou, por exemplo, produto, álbum, detalhe. Aí você coloca o tamanho, tá? Ver como que fica melhor pra você se organizar. Fornecedor, aí você coloca o seu fornecedor. Valor da venda, ou seja, a gente está vindo aqui, ó, dessa abinha, por quanto você definiu que você ia vender seu produto, você vendeu por esse preço, tá bom? R$400, 800, a gramatura de 800 e 26 páginas, beleza. Só que seu cliente contratou página extra, e aí de página extra foram R$200, ou seja, o valor da venda inicial foi de R$400, mas com o extra foram mais 200, então você tem R$600 vendidos para o seu cliente, tá? E aí, você, essa página extra aqui não é lucro, né? A página extra, às vezes você vendeu para o cliente a 15, mas para você foi R$6, então você faz essa conta de 15 menos 6, vê quanto que isso te gerou de custo com o valor do material, então o material era 300, com mais lâmina extra deu R$50, então de custo eu tive R$350, opa, ficou errado aqui. 350, ou seja, eu tive R$250 de lucro com essa cliente específica, tá bom? E aí você vai fazendo isso com vários clientes, porque às vezes você vai chegar aqui, você vai ver a sua conta, ó, quando você coloca aqui, ó, você clica aqui nessa coluna, ele te dá, já que já tá tudo programado para ser em dinheiro, né, esse R cifrãozinho que fica bem aqui, ó, se algum dia a planilha bugar e ficar só sem o R cifrão, é só você vir aqui e clicar, tá? Que ele vai vir aqui, formatar como moeda. Se você clica aqui na coluna, ele vai te dar o somatório, aí você vai poder ver aqui, ó, que você já, quanto você ganhou e quanto você perdeu. Então, aqui tá R$150, porque eu vendi um álbum a 250, mas teve um outro que eu perdi R$100 na venda, porque eu vendi muito mais barato do que podia, tá? Então, ó, deixa eu botar aqui como se fosse lucro também, ó. Então, ó, 1.100 com 250, você teve ali R$1.350 de lucro só com os seus produtos, tá? Então, isso te dá clareza, você não mistura quanto você vendeu de casamento, quanto você vendeu de festa infantil, quanto você vendeu de produto, quanto vendeu de ensaio. Não, aqui você tem clareza do quanto você vendeu só dos produtos, tá? Então, por um bom tempo, às vezes até pra você saber se compensa trabalhar com aquele produto ou não, se quer trocar de fornecedor ou não, essa planilha te ajuda. Isso não quer dizer que você vai ter sempre que cadastrar aqui. Isso é mais pra uma organização. Então, faz quem quer, quem acha que precisa dessa clareza do lucro dos produtos também, tá? Fica a sugestão aí pra vocês. Essa planilha aqui, só de olhar, vocês vão querer me matar. Mas vamos lá, que vocês vão entender que ela parece, né, cabulosa. Mas vocês têm que pensar só em uma coluna, tá? Ó, dividir aqui mês a mês, porque essa é a planilha de entradas e saídas mensais. Então, aqui é o momento em que você vai, de fato, colocar o que aconteceu na sua empresa, né? A gente tem as outras planilhas de planejamento. Então, o salário que você quer retirar, a quantidade de trabalhos que você quer fazer. Mas aquilo dali é uma projeção, é uma organização financeira. É onde você olha quantos trabalhos você tem que fazer, cobrando quanto, né? E aqui nessa é onde, de fato, você vai colocar o que aconteceu no seu mês, tá? Então, supondo, aqui eu já tinha falado pra vocês, né? Se você quiser zerar essa planilha, é só você vir aqui e colocar zero. Ele vai ficar já com o cifrão, você copia esse zero e dá um Ctrl V pra todas as outras abas. Tá vendo como zerou? É só porque eu preciso mostrar pra vocês como funciona a planilha. Então, por isso que já tá tudo meio que preenchido, tá? Como que funciona? Aqui você vai pensar mês a mês, então eu vou ficar aqui como se fosse janeiro, tá? E você vai colocar aqui do lado, eu já coloquei, né, a maioria, mas se você quiser alterar alguma coisa, tá tudo bem também. Só que aí a gente colocou aqui, ó, receitas e despesas. Ou seja, aqui o toque da pessoa, deixa eu colocar aqui pro lado. Olha só, aqui você vai colocar quanto entrou e quanto saiu, né? Então, ó, aqui você teve de receita, né, positivo, tirei meu salário, você planejou lá na sua planilha que você ia tirar R$2.000 para você todo mês. E aí, pô, janeiro, faturamento de dezembro foi bom, tirei no dia 30, pronto, janeiro, tô no positivo. Ou, enfim, quem preferir fazer olhando cada mês, né, não preferir tirar com um mês para frente, tipo, ah, faturei em dezembro, tiro o salário para janeiro. Fiz em janeiro, tiro o salário de fevereiro. Você pode olhar mês a mês, tipo, ah, faturei em janeiro, esse é o meu salário de janeiro, tá? Ver como que funciona. Tem gente que prefere trabalhar com o que já ganhou e tem gente que prefere trabalhar no começo do mês, tá? É, o seu salário lá, você planejou que ia tirar R$2.000 e você, de fato, conseguiu. E aí, lá naquelas contas que a gente tinha feito, que eu tinha colocado, que você tem que, para pagar as contas, R$4.000. Mas você colocou como meta que você ia ganhar R$3.000 a mais para poder ter lucro na sua empresa. Então, você vai fechar o faturamento do mês com R$7.000, tá bom. Então, você vem aqui na retirada de lucro, teve R$3.000 a mais. Você pode tirar esses R$3.000 só para você. Mas eu recomendo que você divida isso com a empresa, né? Para ter caixa de reinvestimento, como a gente já conversou. Então, você pode vir aqui. Tirei de lucro R$1.500 por mês para mim, beleza? Rendimento bancário, aquela questão que a gente falou de poupança, tesouro direto, enfim, onde você está investindo o seu dinheiro, quanto que isso te rendeu? Ah, rendeu R$50, tá bom. É, e outros, né? Você foi, teve receita de outros locais, enfim, ganhei mais R$100 de outros locais, sei lá. Às vezes alguém te deu R$100, seu pai, sua mãe, seu marido. Enfim, eu sempre gosto de colocar essa planilha aqui com outros, né? Então, esse outros é de onde tá vindo alguma outra fonte, né? E às vezes você divide também com outro emprego. Então, às vezes você tem um salário que você precisa, porque essa conta aqui toda, às vezes você tá dividindo com outras coisas. Então, se for só sua fotografia e você quiser olhar só pros seus números como fotógrafa, deixa aqui zerado. Mas se você tem um outro emprego e você quer olhar e essa também foi uma receita, você pode vir aqui e colocar que você teve mais R$1.500 de outra empresa, tá? E aí você vai vir depois para a parte das despesas. Por quê? A gente já tinha colocado, né? Aluguel, luz, água e tal. Só que tem conta que vai vir a mais num mês e vai vir a menos no outro. Então, você colocou ali uma média, né? Só que, como a gente tinha falado, às vezes a conta de luz vem em torno de, sei lá quantos reais, R$200. Aí, no mês que você ligou o ar-condicionado, veio 300. Então, aqui é para você colocar quanto de fato veio no mês para você, tá bom? Então, residência, quanto que deu esse mês para pagar casa, enfim. Quanto que gastou esse mês de alimentação, mercado? Bota aqui, às vezes você fez um aniversário, às vezes você fez alguma janta especial e aí gastou mais no mercado, ou às vezes você segurou mais a onda e gastou menos. Então, isso aqui é mês a mês, para você também poder comparar quanto você está sempre gastando, né? Saúde. Então, plano de saúde, essas coisas. Normalmente tem um preço fixo, mas às vezes você gastou a mais com alguma outra coisa relacionada à saúde. Então, você vai colocar aqui quanto de fato saiu. Isso aqui, gente, como eu falei, tem gente que prefere usar aplicativo. Então, tem Zero Paper, tem Conta Azul, tem... qual mais? Guia Bolso. Enfim, então você pode usar outros aplicativos, né? Pra poder já fazer isso aqui automaticamente. Você sincroniza as suas contas. É bem mais fácil, inclusive, tá? Tinha que ter falado isso no começo, né? Mas eu falo aqui como se fosse pra amenizar a minha situação com essa planilha gigantesca. Eu já tô aqui, entendeu? Aliviando minha barra, aliviando meu lado. Falando pra vocês que tem aplicativo que já faz isso. Atualmente eu tenho usado o Guia Bolso e gostado bastante, mas aplicativo sempre muda, né? Então não se apega ao nome do aplicativo. Procura aplicativos que façam esse gerenciamento de gastos e entradas. Que ele já faz essa matemática aqui pra você, mas quem preferir ter aqui, tá tudo certo também. Telefone, internet, conta básica, filho, deslocamento pessoal, saidinhas, alimentação. Aqui, ó, eu coloquei o gourmet aqui. Agora vocês já entenderam o que é alimentação gourmet da outra aula da planilha financeira. Vestuário, ó, o que eu tinha falado. Às vezes, esse mês você não gastou nada com roupa, mas mês que vem você gastou R$400, entendeu? Você entrou na loja, fez a festa. Então, é isso aqui que você tem que olhar. Aplicativos, pet, às vezes você não tinha cachorro, passou a ter, e aí você vai começar a ter esse custo. Carro, às vezes você tem o custo do carro, depois você vendeu o carro, vai ficar tudo zerado aqui. Viagem, cuidado de beleza, outras despesas, educação, investimento, reserva financeira e outros, né? Então, aqui fica tudo, ó, e aí vai fazer essa conta, né? Total de despesa e total de receitas, ó. Aqui em cima, total de receita, aqui embaixo, total de despesa. Ou seja, você vai... aí eu coloquei aqui, quanto que sobrou? Hora da verdade, né? Porque aqui é o que de fato você vai ver, que mês que ficou no positivo e que mês ficou no negativo, que você gastou a mais do que o que você ganhou, do que o que você podia, tá bom? Então, isso é bem importante de vocês fazerem mês a mês para começar a ter esse controle. Claro que depois, eu sei que tem muita gente que negligencia, né? Não fica fazendo e tal, todo mês. Ou então já vai para um aplicativo, mas por quê? Porque tá com as contas, cara, todos os últimos meses, já sabe que você tá ganhando muito mais do que o que você gasta. Então, você não precisa ficar ali, né, contando cada bala que você comprou. Mas, num primeiro momento, né, de clareza sobre a empresa, clareza sobre os gastos, às vezes é importante ir preenchendo isso daqui, pelo menos por 6 meses, 3, 1 ano, né? E aí vai da organização de cada um. Não me matem, são só sugestões. E aí eu coloquei uma abinha aqui, além da Hora da Verdade, né? Que é essa aba daqui que você vai fazer receita menos despesas, pra ver quanto que sobrou. E eu quero isso aqui tudo azulzinho, hein, gente? Você vai vir aqui na aba, na segunda aba que eu fiz, que é a de reserva financeira. A gente já tinha falado, né? Ah, quero separar todo mês. Você colocou lá na sua planilha financeira que você queria separar todo mês, R$50, R$100, R$500 de reserva, né? Que a gente tinha comentado da reserva da empresa para um equipamento que quebra, às vezes alguma coisa com advogado, enfim. Só que ali é o planejamento. Aqui é o que de fato você tirou e quanto você tem de reserva financeira. Então, esse mês você separou R$100, beleza, você colocou aqui, ó, janeiro, R$100 para reserva financeira. Fevereiro, botei R$200. Ah, março eu consegui R$400 botar para reserva financeira. E abril e maio eu consegui R$500. Perfeito. Aí você vai colocando aqui quanto de fato você tirou mês a mês. Tá? Não é só o quanto você planejou tirar, é quanto de fato esse ano você tirou em janeiro, em fevereiro, em março, e você vai ter o total. Eu tinha colocado aqui quanto você retirou da reserva financeira, mas eu não vou fazer isso porque senão vai dar ideia para vocês que você pode colocar e retirar. E aqui a intenção é botar e deixar, tá? Não é para você retirar. Se em algum mês você conseguiu colocar R$500, mas no mês seguinte você tirou 600, você vem aqui e você vai ter que tirar isso da sua matemática também, tá? Porque você tá tirando da sua reserva, então você não tem mais esse dinheiro, beleza? Então tem que ser responsável nessa parte aqui também. E aqui agora vocês já podem voltar a gostar de mim, porque eu vou mostrar a planilha de organização de pagamento e organização de clientes. Como eu já falei antes, se você quiser, tem aplicativo que pode te ajudar com isso, algum CRM, para essa organização de pagamentos e cadastros, tá bom? Eu só tô te mostrando aqui em planilha para que você entenda como você vai fazer agora, às vezes numa organização inicial, sem poder adquirir algum aplicativo que faça essa organização, já mais integrada ou mais moderna, ou para quem prefere planilha, tá bom? É a minha parte mostrar aqui para vocês. Então, olha só, aqui vocês podem sempre alterar, acrescentar e remover coisas, tá? Essa aqui é só uma planilha de base que funciona muito no meu trabalho, que funciona no trabalho de outros fotógrafos já, que já foram alunos, já viram como é que funciona. E também que uma planilha que já foi montada vendo coisas adicionais que às vezes alguém sugeria de colocar, tipo, ah, na minha tem isso, eu achei interessante e trouxe pra cá também pra vocês poderem ver como funciona, tá bom? Vamos lá, essa aqui é a planilha de pagamentos. E aí ela tem algumas abinhas, aqui tem uma aba só, tá gente? Então vamos falar aqui por coluna. Quem precisar de mais abas ou quiser colocar alguma outra coisa, tá tranquilo também, é só vir aqui, ó, duplicar ou clicar aqui no maisinho que ele vai te gerar uma nova planilha, né? Dentro da mesma planilha, uma nova aba. E aí aqui eu tenho a coluna decisão. O que é isso daqui pra mim, tá? Isso aqui é quando o cliente vira e fala pra mim assim, Isis, quero fechar, me manda seus dados bancários. Isso aqui pra mim eu anoto, porque eu gosto de ver às vezes, eu fazia isso por um tempo e depois já se tornou hábito, mas quando eu criei isso daqui a primeira vez, foi assim, quanto tempo o cliente leva do dizer, quero fechar, pra de fato ele me transferir, né? Porque quando ele transfere e assina o contrato, é quando eu, de fato, anoto que ele é meu cliente, que ele fechou de verdade, né? Um monte de gente, às vezes, fala que quer fechar e depois, ai, me enrolei, não consegui, ai, ganhei de presente, né? Aquele monte de desculpa que a gente já conhece, ou então, aconteceu alguma coisa, a pessoa não pôde fechar, vai fechar o ensaio de gestante, o neném nasceu prematuro, sei lá, tá? Então, eu boto aqui a decisão quando ele me disse que ele queria fechar. E aí eu venho aqui, coloco a data, né? Aí você coloca 2025. você coloca aqui a data que seu cliente fechou com você. Você vai colocar o nome. Vou colocar a Mariana Reis de novo, que eu tinha dado esse exemplo antes. Pacote. Aqui você vai dizer qual foi o pacote que o cliente escolheu fechar com você, né? Foi só ensaio? Foi ensaio mais álbum? Foi festa, ensaio e álbum? Aí você coloca aqui os nomes dos pacotes. Ou se você tiver pacote 1, pacote 2, pacote 3, ou o nome do pacote, né? Sei lá, pacote algodão doce. Aí você coloca aqui o nome do seu pacote. Tem um negócio muito interessante também aqui, que é um filtro. Deixa eu achar ele aqui. Esse filtro aqui, ó. Quando você cria na abinha o filtro, você consegue depois entrar aqui, ó, e ver quantas pessoas fecharam só o algodão doce, tá? O pacote algodão doce. Você consegue entrar aqui, você consegue filtrar. Você consegue classificar, né, por cor. Então é um avanço, né, na sua organização. Então você colocou o seu pacote. Eu vou colocar aqui como normalmente eu faço, tá? Ensaio mais álbum. E aí aqui é trabalho. Que trabalho é esse que a Mariana fez? É um ensaio de bebê? É um acompanhamento? É um ensaio de casal? É um ensaio feminino? É o casamento dela? Né? Qual é esse ensaio aqui que ela fechou? Então você vem aqui e coloca tipo família. Você pode colocar já acompanhamento, aí você coloca o nome da bebê, Júlia, tá? Júlia, 2 meses. Aí, depois a gente vem pra data. Só que isso tem que prestar atenção para não confundir, porque a gente vai colocar várias datas aqui ao longo da planilha, tá? Então a primeira é a de decisão, quando a pessoa falou que quer fechar, mas não de fato fechou, né? Não transferiu, não assinou o contrato ainda. A data é a data do trabalho. Eu não digito aqui data do trabalho, porque senão fica muito grande, tá vendo? Aí corta. Então eu prefiro botar só data. Então, ela fechou, ela tomou a decisão no dia 11, mas o trabalho ela quer agendar para o dia 30 de agosto, beleza. Essa planilha que eu faço anual, tá, gente? Tinha esquecido de falar isso no começo. Eu não gosto de fazer planilha por mês, porque às vezes o cliente fecha agora um trabalho para o final do ano, ou ele fecha no começo do ano, para metade do ano, e aí fica uma bagunça. Então eu prefiro ter o ano aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu organizo, o que que é pagamento em aberto, o que que é pagamento que já está quitado, tá? Então vamos lá. Supondo que ela quer fazer o trabalho no dia 30. Qual foi o valor de venda para essa cliente? Então você vem aqui e coloca, foi R$ 600 esse ensaio. R$ 600 não, né? Vamos lá. R$ 2.000 o ensaio com o álbum, beleza? Aí aqui tem a aba de status. Esse status é parcelamento, um de três pago, dois de cinco pago, quitado, apagar, conferir na conta. Vê aí quais são os status de pagamento que você precisa para a tua empresa e crie esses códigos, entendeu? Então você pode colocar um de três pago. Então você sabe que ela ainda tem duas parcelas para pagar, tá? Ou então sinal ok, né? Você vai vendo como que fica melhor. Prazo. Aqui é uma outra data, ou seja, o trabalho dela é no dia 30 do 8. Às vezes você trabalha com o pagamento sendo quitado até o dia da sessão. Então ela tem até o dia 30 do 8 para pagar. Ou então, ah não, tem que ser 10 dias antes, ela tem até o dia 20 do 8. Ah não, ela tem que terminar de me pagar até a data de entrega. E o seu prazo de entrega é de 30 dias, então ela tem até o dia 30 de setembro para te pagar, tá bom? Observação. Aqui é só se precisar, tá, gente? Aqui às vezes dei sei lá quantos por cento de desconto, dei X fotos a mais, incluir X fotos reveladas no pacote. Então, alguma coisa que às vezes na negociação você acrescentou para esse cliente específico, não para todos. Às vezes é uma observação, tá bom? E às vezes a pessoa já contratou, mas ela quer fazer, sei lá, só daqui a 5 meses. Mas ela já, sei lá, ganhou dinheiro de alguma coisa, já fechou com você. Então é para falar com ela daqui a 4 meses. Você bota essa observação. É para anotar o que você sentir necessidade, tá bom? Se tiver alguma observação, alguma coisa assim, não posso esquecer que com essa cliente aqui tem que fazer tal coisa, tá? E aí depois a gente vem para as fileiras de pagamento de fato, tá? Você vai ter aqui: pago 1, data 1, ou seja, a data que ela fez o primeiro pagamento, tá? Pago 2, data 2. Pago 3, data 3. Pago 4, data 4. Ok? Se você trabalha com mais parcelas, você pode anotar aqui mais vezes também, criar novas colunas, tá bom? E aí, aqui no final, ele já vai dar o somatório de quanto que já foi pago. Então, ó, só para vocês verem, R$100 aqui, R$200 aqui, R$300 aqui e mais R$100 aqui. Olha aqui, ele já somou, tá bom? Ele já somou para você. E aí, aqui, essa é uma aba também que vocês podem mexer, né? Colocar aqui para arrastar, opa, arrastar ela aqui para frente, perto das observações. Você pode ver como que funciona melhor para a sua empresa. Aqui, forma de pagamento. Normalmente, meus clientes pagam, tipo, metade. Então, aqui nessa parte de forma de pagamento, eu não preciso anotar muitos detalhes. Eu coloco, normalmente, tipo, a conta corrente que ela transferiu. Quando eu tinha duas contas, eu falava se ela tinha transferido para uma conta ou para outra. Hoje em dia, é mais uma... Qual foi a forma que ela escolheu, né? Vai pagar em 6 vezes, todo dia 30. Vai transferir para o banco tal, que ela prefere. Às vezes você tem várias contas, né? Para o cliente que tem Santander, transfere para o Santander. O cliente que tem Nubank, transfere para o Nubank. O cliente que tem original, transfere para o original. Enfim. Então é só para você ter esse controle também da forma de pagamento e para onde que foi esse dinheiro. Porque na hora de você... Às vezes você quer, tipo, cara, esse cliente já pagou? Pô, não anotei aqui. Deixa eu ver qual banco ele estava transferindo. Ah, banco tal. Ah, beleza. Foi esse que eu mandei as informações para ele. Você já vai direto nessa conta do banco e vê lá no seu extrato se entrou o pagamento desse cliente. Tá bom? Então, essa é a planilha de pagamento e você vai preenchendo ela. Aqui eu não coloquei, né? Mas é para você falar que, às vezes, ela transferiu no dia 12 do 8 esse valor aqui de R$100. Aí, no dia 12 do 9, ela transferiu mais 200. No dia 12 do 10, ela transferiu mais 300. Tá para você botar a data que essa pessoa te transferiu. Tá bom? E só anota aqui quando você conferir na sua conta. Só anota aqui e dá ok pro seu cliente quando caiu na conta. Porque às vezes dá algum problema, o DOC, o TED, sei lá, volta, ou a pessoa depositou um valor errado e falou que, ah, te transferi. Beleza, você não sabe se ela transferiu metade, 50%, um terço. Então você tem que pedir o comprovante pro seu cliente e olhar na conta certinho quanto entrou, se já entrou, antes de anotar aqui e de dar o ok pra ele. Tá bom? E quando o seu cliente quitar o trabalho com você, o que eu gosto de fazer? Se fosse um aplicativo, você já daria como pago, né? Ou às vezes já entrou, bateu esse número aqui com o valor que tá ali no final da planilha de já pago, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 1.300, né? Opa, 1.400 na verdade. 1.400 já chegou nos R$2.000 do pacote que ele fechou. Aí saiu aqui de sinal ok para quitado o status, né? Eu venho aqui na linha desse trabalho e venho aqui nesse baldinho de tinta e coloco cinza, tá? Porque aí todos os clientes que tiverem embaixo, ó, deixa eu copiar para vocês poderem ver, ó. Vou colocar aqui branco. Tá vendo? Ó, se tiver algum cliente aqui que tá a pagar, todos os outros já pagaram, né? E aí aqui às vezes tem um casamento... Opa, Júlia e Rodrigo, aí você vai vir aqui, ó, casamento mais álbum, aí essa cliente aqui ainda não terminou de pagar, então olha como fica bem nítido quem que você nem precisa mais olhar e quem você tem que cobrar, olhar se tá tudo certinho ou só saber mesmo que tá em aberto, tá bom? É aqui nessa parte eu faço dessa maneira, e quando esse cliente quitar também, você vem aqui no baldinho e bota a mesma cor, ok? E assim, ah, deu algum problema, vai remarcar a data, cancelou, sei lá. Você pode trabalhar também com outros códigos, né? Pra você saber, azul é porque deu problema, teve reembolso, sei lá, qualquer coisa, tá bom? Você pode criar as nomenclaturas e as legendas e esses códigos, assim, pra sua empresa, tá? E agora vamos pra planilha de cadastro de cliente. Essa aqui também é uma planilha bem intuitiva, bem normal e que você pode acrescentar ou retirar coisas e também mudar a ordem aqui, tá bom? Vendo o que faz sentido para sua empresa. Eu sempre coloco isso aqui, ó, fixadinho, porque aí se você tiver lá no número 200, 150 e tal, eu consigo colocar aqui, essa partezinha vai estar fixa, não vai sumir, Então, ó, é só você vir aqui, clicar no 1, vem aqui em ver, congelar, primeira linha. Porque aí, ó, quando você tiver lá no seu cliente 150, tá vendo que continua essa abinha aqui mostrando? Se ela não tivesse congelada, você ia descer, você não ia mais saber qual coluna é do que, né? Então, por isso que eu gosto de fixar essa primeira coluna e colocar ela em negrito e em alguma cor também. Você pode mudar a cor, você pode fazer o que você quiser, tá bom? E aí, vamos lá. Nome do cliente, né? Bem óbvio, então você pode colocar só nome e sobrenome, você pode colocar o nome todo. Eu evito de colocar, tipo, Júlia, porque agora você tá na primeira Júlia que tá te contratando. Mas daqui a pouco você vai ter muitas Júlias que vão te contratar e aí depois fica mais fácil de você dar um Ctrl F aqui, ó, que é de pesquisar na planilha, e você achar exatamente a cliente que você tá pesquisando, tá? Então, ó, Raquel, aí quando você vem aqui no Ctrl F, ele já acha certinho onde a Raquel tá, ok? Ah, Isis, essa planilha de cadastro de cliente tem que fazer mensal, anual, como é que é? Eu, Isis, gosto de fazer uma única planilha de cadastro de cliente. Então, se eu tiver 900 clientes, todos eles vão ficar aqui, né? Com 10 anos de carreira, eu vou estar aqui com a minha planilha, entendeu? Porque se eu faço por mês, tem cliente que volta, tem cliente que já faz todo mês comigo, já vou ter que cadastrar ele todo mês, né? Então, eu só olho aqui, cara, quando chega um novo cliente é que eu venho aqui. Ou quando o cliente antigo, às vezes, se mudou, eu venho aqui, procuro o nome dele, como eu falei, e venho e atualizo o endereço, ou o telefone, ou o e-mail, entendeu? É, e eu vou somando outras coisas que eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Então, vamos supor que a Raquel Silva veio aqui, fechou comigo, eu vou colocar o e-mail dela... Vou colocar o telefone com DDD, vou colocar o endereço e eu vou colocar o tipo de trabalho. No início aqui vai estar lindo, ó, ensaio de gestante. Só que essa é uma planilha de organização, assim, é pra mim. Então eu quero anotar tudo que esse cliente fez comigo. Então se ela fechou comigo agora um ensaio de gestante e depois ela fechou o acompanhamento do João, que é o filho dela... Eu vou colocar aqui, barra, acompanhamento do João. E depois ela fez o batizado do João. Então eu posso colocar aqui, batizado, João. Eu vou fechar isso daqui, quando eu escrever qualquer outra coisa aqui do lado, ó. Isso aqui vai ficar embutido, tá vendo? Parou de aparecer. Ele não vai ficar pra sempre a tela no canto. Mas quando eu quiser saber tudo que essa cliente já fez comigo, eu clico aqui. Entendeu? Que aí tem o batizado do João... Tem a festa de um aninho, né? Depois você não precisa nem mais escrever o nome da criança. Mas eu gosto de colocar o batizado do João, porque às vezes depois, ó, aqui fez um aninho, vem um ensaio de gestante de novo. Engravidou do segundo filho. E aí depois tem o acompanhamento da Bia. E aí tem o batizado da Bia. Entenderam? Então, por isso que às vezes eu também coloco tudo organizadinho, vou dividindo ou com barra ou com traço, do jeito que ficar melhor pra você, colocando também os nomes das crianças. Tá? Porque eu já tenho cliente que tem 3 filhos, né? Então no começo você não pensa nisso, mas depois, então, eu que já tenho um pouquinho mais de experiência, já fotografei cliente com... Que depois eu olhei na planilha e tava uma bagunça e eu ajeitei pra ficar com o nome de cada filho, o que cada um fez comigo. Eu tô passando isso pra vocês também. Aqui nessa aba de sobre, é pra você anotar informações sobre o seu cliente. Às vezes ela te falou alguma coisa especial... Às vezes vocês conversaram muito sobre uma série, então você vai anotar que a série favorita dessa cliente é Friends, entendeu? Aí tipo, série favorita, Friends. Às vezes você faz um formulário com esse cliente, ou às vezes você conversa com esse cliente. Então são coisas assim, informações que vão te mostrando ainda mais quem é seu público-alvo, sabe? É como se fosse uma pesquisa aqui dentro, mas com coisas que você foi vendo ou descobrindo ou conversando com esse cliente. Então isso é muito legal. Às vezes, quando eu estava começando na fotografia, eu queria entender um pouco mais sobre poder aquisitivo. Quando eu encontrava com o meu cliente, eu anotava o tipo de carro. Então, cara, meu cliente tem um carro, sei lá, um Peugeot, tem um Fox, tem um isso. Então eu ia anotando aqui essas coisas que iam me ajudando a conhecer mais o meu público, entendeu? Porque, tipo, usa muito rede social, então vem aqui e coloca o arroba da pessoa, ou o Instagram, ou a rede social do momento, né, que você mais usar. Coloca qual é a rede social do seu cliente pra ficar cadastrado. Tem uma abinha aqui também de aniversário, né? Tem gente que gosta de mandar algum mimo, algum presente, ou pelo menos dar parabéns ao cliente. Ou não só a cliente, né? Não só a Raquel, mas aos filhos, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só pra ficar anotadinho. Eu te acabei tirando ali. Série favorita. Friends. Aí você veio aqui, arroba Raquel Silva. 2, pronto. Aí o aniversário dela é no dia 23 de janeiro. Não precisa botar o ano que nasceu, tá? Mas aí, olha só. Calma aí. A Raquel nasceu no dia 23 do 10. Aqui entrou o ano sem querer. Mas aí tem o João. Aí você bota o aniversário do João. Você bota o aniversário da Bia. Entendeu? Você vai preenchendo com os aniversários também das crianças. E aí é bom pra você tanto parabenizar, quanto às vezes para você ter um controle de contato com os clientes para poder falar. Às vezes você fez a festa de um aninho da Bia. Quando estiver chegando perto do aniversário de 2 anos, tipo 2 meses antes, você manda mensagem para a mãe, pergunta se gostaria de fazer uma sessão, se gostaria de receber orçamento para uma festa, se ela for fazer, né? Sem ser invasivo, como se ela já fosse te contratar, né? A pessoa tem liberdade de contratar outra pessoa também. Mas às vezes você pode preparar uma mensagenzinha fofa. Tendo essa organização, né? De fulana, vi aqui que tá chegando o aniversário da Bia e eu queria. Né? Às vezes você pode oferecer alguma coisa especial para esse cliente para ela fazer a segunda vez com você, tá? Como me conheceu? Essa aba que eu acho muito importante de você saber quais são os clientes que mais estão te indicando, quais são as redes sociais que mais estão te trazendo resultado, se seu site está te trazendo resultado, ok? Então isso é bem importante também de você ir preenchendo aqui. Então, quando é tipo, ah, me conheceu pelo Instagram, tá bom? Eu coloco aqui Instagram. Se a pessoa comenta que ela me achou através da hashtag tal, eu também comento aqui, entendeu? Se foi uma indicação, eu coloco indicação, traço, aí foi a Mariana que me indicou. Aí eu coloco nome e sobrenome, na verdade, aqui da Mariana, tá? E assim eu vou preenchendo. Às vezes a pessoa me achou no Google. Ótimo, Google, beleza. Só que às vezes ela escreveu ensaio com cachorro em casa. Niterói. E aí eu já sei quais são as palavras-chave que eu estou usando que estão me trazendo os clientes certos, entendeu? Ou errados, né? O que que a pessoa pesquisou? Que essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas quis fechar, beleza. Mas o que que ela pesquisou? Como que ela me encontrou? Às vezes foi no Google digitando um negócio assim, nada a ver, que deu a entender que você fazia isso. Entendeu? Dados para contrato. Aqui, gente, é CPF, é RG. Nome completo, às vezes o nome das crianças, né? Para você ter uso de imagem também dos menores, para ter tudo certinho no seu contrato. Então, no contrato vai ter endereço, telefone, nome completo, essas coisas. Vai ter o tipo de trabalho, mas tem coisa que você não precisa fazer uma aba aqui só para colocar o CPF da pessoa. Então, você pode colocar tudo aqui como dados de contrato. Se para você for mais fácil colocar CPF, e esses outros dados que você pede no seu contrato, beleza, cria abas novas. Se não, faz essa daqui que para mim fica mais organizado. Mesmo se tiverem várias linhas aqui, já mostrei para vocês que não fica, né, bagunçado. Ó, aqui tem várias coisas escritas, mas ela não fica assim tomando, as outras abas. Ela fica guardadinha assim. E valor. Isso daqui é uma coisa que eu confesso que eu não atualizo muito no meu. Mas é interessante, eu gostaria de ter mais esse controle, que é o seguinte: quanto que a pessoa já gastou na vida comigo? No início eu fazia isso aqui perfeitinho, aí depois de um tempo era tanta coisa para dar conta que eu acabei negligenciando essa parte aqui. Mas nada que eu não consiga também voltar nos dados de pagamento da pessoa e ver quanto ela já gastou comigo. Isso é interessante para você definir. E entender, visualizar, né, ter clareza de quem são os seus melhores clientes em sentido de compra, né? Quem mais gasta com você, quem mais investe em fotografia, né? Quanto essa pessoa já gastou comigo? Então, às vezes, essa Raquel aqui, que faz tudo com você, gestante, acompanhamento de um filho, acompanhamento do outro, batizado, chá de bebê, chá de revelação, foto do parto, faz tudo com você. Às vezes, o ensaio de gestante foi R$ 500. E aí depois você fez o parto que foi 1.000, aí ela já gastou R$ 1.500 com você. Aí depois ela comprou um álbum que foi mais 500, então ela gastou R$ 2.000 já com você. E depois ela fez o chá de bebê que você cobrou 800, ela já gastou R$ 2.800 com você. Até um dia que você vai chegar aqui, vai ter cliente que já gastou 15 mil, 20 mil, 30 mil, entendeu? Com o seu trabalho. Então você vai às vezes vendo quem são os seus melhores clientes, você pode dar algum mimo, né, para agradecer essa fidelidade mesmo, né, ao seu trabalho. Então, essa é uma aba aqui que eu acho interessante de comentar, e quem achar válido é só preencher.
Agora você já sabe, né? Mão na massa. Agora é a sua vez de começar a organizar suas planilhas como empresa para facilitar a sua vida e o seu trabalho daqui para frente.